Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Estamos começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que você pode compartilhar pelo WhatsApp com quem você quiser. Fica à vontade para copiar e enviar esse link para alguém aí da sua lista de contatos. Maurício Bastos.
Opa!
Episódio de hoje vamos falar sobre como o bullying vem levando violência às escolas brasileiras.
É verdade, Tayana. É um problema antigo, é um problema que tá desde a nossa época, só que na nossa época não se chamava bullying, né? Antigamente...
Era uma brincadeira.
Era zoeira, era brincadeira, né? Só que com o passar do tempo, a gente foi tomando conhecimento, tendo a noção de que brincadeira, na realidade, é quando a gente tá curtindo, quando a gente tá satisfeito, quando a gente também se diverte, né? Quando, a partir do momento em que não nos satisfaz, não é brincadeira. Já ganha uma outra classificação. E aí, quando no ambiente escolar a gente tem esse tipo de prática, os especialistas em educação, os especialistas em psicologia denominaram essa prática, essas medidas, né, que são desenvolvidas, tomadas, né, especialmente por crianças e adolescentes, como bullying. Bullying, esse é o nome.
Isso, e a gente traz essa reflexão sobre bullying às vésperas do Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas, que é marcado aí, é celebrado no dia 7 de abril. Essa data foi estabelecida aqui no Brasil por conta do maior ataque a escolas brasileiras, o massacre de Realengo, esse caso que aconteceu em 2011. 12 estudantes foram mortos na Escola Municipal Tasso da Silveira, aqui no Rio de Janeiro. O atirador era um ex-aluno da unidade, que havia sido vítima de bullying na adolescência. Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, ele cometeu suicídio logo após essa ação, e a gente vai relembrar também esse episódio aqui no Jabuticaba Sem Caroço, conversando com a nossa primeira convidada de hoje.
Jogo da Discórdia.
Adriana Silveira, presidente da Associação Anjos de Realengo, mãe da adolescente Luísa, de 15 anos, uma das 12 vítimas do massacre na escola Tasso da Silveira, em Realengo, aqui no Rio de Janeiro. Adriana, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço.
Obrigada.
Eu começo te perguntando, Adriana, de lá pra cá, de 2011 até agora 2024, você, como uma pessoa engajada nessa luta em prol de mudanças, de melhorias na segurança das escolas, enfim, ao combate ao bullying e à violência na escola, dá pra gente dizer que houve mudanças significativas? O cenário tá melhor? Tá mais próximo de um cenário ideal? O que mudou de lá pra cá?
Eu acho que muita pouca coisa mudou, né? A violência ainda tá dentro das escolas. A gente viu muitas leis acontecendo, mas o que acontece? As leis têm que ser cumpridas, né? Então, se você faz uma lei e a lei não é cumprida, de nada adianta. Então, eu acho que hoje as pessoas têm que se conscientizar do que é o que nossas crianças estão passando na escola. Em 2011 foi fato, né, um fato único na história do país. Eu digo único porque foi o que anteriormente aconteceu na Bahia, né? E não foi muito divulgado, pouco número de vítimas, e aqui houve muitas vítimas fatais, e aí foi um caso que ficou muito conhecido. Eu esperava que depois dali muita coisa mudasse, ou não acontecesse nunca mais aquilo, fatos semelhantes. E para nossa surpresa, a gente viu acontecer vários outros, muita pouca coisa foi feita. Na hora daquele alarme todo, mas e depois? E depois, a gente tem uma nova lei, né, que acabou de sair, que é crime hediondo, essa violência toda, bullying e tal, mas a gente precisa fazer essas leis acontecerem. Infelizmente, as nossas crianças ainda estão passando por problemas sérios dentro das escolas, mas também a gente precisa da participação dos pais, né? Os pais precisam estar mais presentes, os pais precisam acompanhar seus filhos, ver o que eles estão fazendo nas redes sociais, porque a situação está bem, bem delicada.
Falta conversa, Adriana, entre as escolas e entre os pais? Porque assim, a gente tem uma característica muito diferente, né, em relação ao ano de 2011, né? Assim, hoje as pessoas estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, mães e pais, né? As pessoas não têm mais esse contato, imagino, com os filhos, né? De estar acompanhando mais por conta das demandas diárias, né? Hoje os pais estão cada vez mais ausentes de casa porque precisam trabalhar, porque precisam levar o sustento, ou estão dentro de casa trabalhando e não dão a devida atenção. E ao mesmo tempo a gente tem as crianças na escola, né? Os adolescentes que são de alguma forma influenciados aí pelas redes sociais, o celular, ou seja, houve uma mudança generalizada de comportamento, né? O que a gente vê em um ano pode mudar completamente no ano seguinte, né? Então a gente tem uma mudança de comportamento generalizada tanto em relação a pais e aos alunos, né? Em relação ao comportamento. A internet, apesar de trazer uma série de benefícios para a humanidade, né? Ela trouxe alguns comportamentos reprováveis, né? Inclusive estando por trás de alguns ataques semelhantes, né? Por exemplo, a gente vai um pouco mais para frente, depois de 2011, teve o episódio de Suzano, que você deve ter acompanhado atentamente, né? Pelas semelhanças com o ataque da escola Tasso da Silveira, né? Você acha que falta conversa entre escolas e pais e alunos no sentido de ter uma convivência harmoniosa e evitar que o bullying exista, para evitar que o bullying gere um impacto cada vez maior entre essas crianças, para que essas crianças não cresçam traumatizadas, não cresçam com algum tipo de sentimento ruim? Falta conversa entre todas as partes, na tua avaliação?
Eu acho que dá mais tempo para a gente brincar. Tem que reunir, sabe, juntar os pais, o corpo docente da escola, nossas autoridades, sociedade, todas, enfim. A gente precisa fazer um trabalho em conjunto para tentar mudar esse quadro. A gente acaba compreendendo essa situação dos pais, né, de ter que trabalhar e não ter tempo para nada, mas nossos filhos têm que ser prioridade, né? A gente precisa estar presente, precisa participar do que está acontecendo. Muitas vezes o diretor chama um pai ou uma mãe à escola para poder conversar de algum problema que a criança tá passando dentro do colégio e eles nem comparecem. Né? Isso aí eu estou falando porque a gente acaba ouvindo de muitos diretores isso. A gente precisa fazer um trabalho em conjunto para a gente tentar debater e mudar esse quadro que nossas crianças estão passando e os nossos adolescentes. A situação é séria, né? A gente precisa olhar para isso com mais seriedade e não com coisa de momento, que quando uma escola acontece um fato como esse, tudo para, só se fala nisso e depois tudo acalma. Não. A gente tem que trabalhar com prevenção, para poder evitar certas coisas que vêm acontecendo, né? Certa violência que tem acontecido com as nossas crianças. E é isso.
É até isso que a Adriana falou, de uma tragédia como foi a da Tasso da Silveira acontecer, a gente espera, no mínimo, que não se repita novamente. Mas a gente viu um movimento contrário. Isso. Houve uma escalada, um aumento de ataques a escolas, de casos de violência em escolas, recordes e recordes sendo quebrados ano após ano.
Uhum.
Adriana, você acha que falar do que aconteceu na Tasso da Silveira, quando se completa 5 anos da tragédia, 10 anos em datas redondas apenas, e não falar diariamente, é, de certa forma, você acabar naturalizando isso que está acontecendo?
Então, a gente faz um movimento todos os anos, né? Mas anterior a isso a gente trabalha com palestras, com roda de conversa, mas é mesmo para chamar a atenção do que houve ali, sabe? A gente precisa falar do que houve ali para ver se a gente vê, se conscientiza as pessoas de que esse fato, né, não parou por ali, esse fato continua e que a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? É como se quisesse conscientizar, é para conscientizar a população, porque olhar ali para aquela situação que houve na Tasso da Silveira, que chocou o nosso país inteiro, e ver de novo acontecer com outras crianças em outros locais, em outras escolas, o que nós estamos fazendo como sociedade? O que nós propomos como mudança? A gente não pode olhar um fato como esse e deixar cair em esquecimento, porque jogar, para mim, é como se estivesse jogando a sujeira para debaixo do tapete. E ver novamente acontecer com outras famílias, com outras crianças, com outros adolescentes, o que aconteceu na Tasso da Silveira. Então, que ali eu esperava que fosse exemplo, é como você falou, para que não acontecesse nunca mais, né? Mas, infelizmente, Depois o fato veio acontecendo assim desesperadamente em outros lugares. Fato semelhante, crianças morrendo. E a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa parar com esse mal, né? Agora, não dá mais tempo para a gente ficar remediando uma coisa que tem que ser parada imediatamente. E para isso a gente precisa muito um do outro para essas mudanças. Ficar só se chocando com cada caso que vem acontecendo, isso não gera mudança. A gente tem que se chocar e ir para a luta, cobrar das nossas autoridades, cobrar de unir família, unir a escola, para que a gente possa fazer alguma coisa, chegar num consenso do que está acontecendo, né? Precisa ser feito palestras dentro das escolas, precisa ser feito roda de conversa, a gente precisa do psicólogo dentro das escolas, a gente precisava preparar os nossos professores para poder identificar nossas crianças que já vêm dando problema desde pequenininho, né, encaminhá-lo para um tratamento, se necessário for, o seu familiar também. A gente precisa fazer algo, né? A gente não pode ficar parado esperando o próximo caso. Quanto às redes sociais, eu acho que as nossas autoridades deveriam, né, que o governo deveria investir mais, sabe, para a investigação do que vem acontecendo. A gente teve um avanço, né? A gente teve um avanço quanto a isso, mas ainda precisa mais, porque a gente precisa parar com isso imediatamente. As redes sociais é aquilo, né? Se você sabe usar, é uma benção, mas se você não sabe, é algo terrível.
Adriana, é justamente sobre isso que eu queria conversar com você também, a respeito dos meios de comunicação em todo esse processo, né? A gente voltando atrás, ano de 2011, a internet não era tão acessível como é hoje, né? Na palma da mão de pessoas de todas as idades, né? Hoje em dia o celular é uma extensão dos nossos computadores, é uma extensão das nossas televisões, ou seja, a gente faz de tudo um pouco com o celular, menos falar por telefone, né? Em 2011, o celular basicamente era para conversar, né? Para falar, era para substituir o telefone fixo. Mas naquela época, a influência, né, que pode ter ocorrido em relação ao jovem Wellington, né, que posteriormente se matou, né, após a autoria do massacre, era por meio de filmes, né, por meio de séries, ou seja, havia alguns filmes que abordavam essa temática, né, e também reportagens que traziam, né, fatos ocorridos em outros países bem semelhantes, ataques a escolas, ataques a creches. Você acha que uma mudança em relação ao protocolo das comunicações, a divulgação desse tipo de fato, a forma como se noticia situações como essa, e também um controle maior sobre os conteúdos de redes sociais, ajudaria na redução desse índice que a Tayana lembrou, né, de crescente número de ataques a escolas, ou seja, controlar esses conteúdos nos meios de comunicação, na internet, na televisão, ajudaria, contribuiria para evitar que a gente visse outros episódios como o da Tasso da Silveira?
Eu acho que tudo é válido, né? A gente precisa tentar de tudo, ajudaria, eu acho que ajudaria sim. As redes sociais hoje, os nossos adolescentes praticamente passam quase todas as suas horas ali, né, nas redes sociais, e a gente precisa saber de impedir isso de alguma forma. Então, eu acho que ajudaria bastante, sim.
Em relação, Adriana, ao sentimento de não ver a escola mais como um local 100% seguro, né? Porque o que se espera no mundo ideal é que dentro de uma escola a criança está ali recebendo educação, aprendendo coisas para o desenvolvimento dela, interagindo com amigos e está em segurança no período em que o pai e a mãe estão trabalhando, enfim. Mas hoje o que a gente vê é acontecer com uma certa recorrência casos de escola ser atingida por bala perdida, troca de tiros em operação policial, ataques a escolas, invasão à escola. A sensação que se tem é que a escola não é mais um lugar seguro para as nossas crianças e adolescentes?
É com muita tristeza que a gente fala sobre isso, né? Eu, principalmente, de ver as nossas escolas estarem passando por isso. Muita tristeza, porque eu lembro ainda como a escola fosse um lugar muito seguro, né, onde nós podíamos ir trabalhar, fazer qualquer coisa, mas sabia que nossos filhos estavam em segurança. E hoje não é bem assim. Hoje eu vejo famílias com medo de levar o filho para a escola. Crianças inseguras, com medo do que pode acontecer ali dentro. Então a gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse quadro imediatamente. Porque é muito complicado e é muito triste saber que aonde nossos filhos estão em busca de conhecimento, dali vai sair um médico, um advogado, e aí a gente vê que os nossos filhos estão muito inseguros, e isso é prejudicial. Ali está o futuro do nosso país, dentro de uma escola. Ali dentro tem crianças que vão substituir alguma autoridade no dia de hoje, e aí a gente vê eles passarem por isso. É uma tristeza muito grande. É onde deveria ter mais investimento em todas as áreas dentro da escola. Porque a gente sabe que é dali de dentro, que vai sair muitos, muitos que vão mudar a história do nosso país.
A gente está conversando com a Adriana Silveira, presidente da Associação Anjos de Realengo, que foi constituída após o ataque à escola Tasso da Silveira. A Adriana é mãe da adolescente Luísa, de 15 anos. A Luísa foi uma das 12 vítimas do massacre na Tasso da Silveira em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E Adriana, queria saber de você, em relação, enfim, pela proximidade, né? Eu não sei se você ainda mora em Realengo, se você ainda vive em Realengo
sim,
ou nas
moro,
proximidades.
Sim.
Pela proximidade, você ainda mantém contato com alguém da escola Tasso da Silveira, com diretoria, com alunos, com pais
sim.
de alunos? Você mantém essa proximidade? Eu queria, estou te fazendo essa pergunta porque eu queria saber se você nota alguma mudança de comportamento em relação à gestão da prefeitura, em relação à gestão da Secretaria Municipal de Educação sobre casos como esse, sobre essas questões relativas ao bullying, se houve mudança de protocolo, não apenas do cuidado da unidade escolar com as crianças e com os adolescentes, mas também em relação a protocolos de segurança, o acesso às escolas, ele foi de alguma forma dificultado para garantir a integridade dessas crianças que estão lá estudando, ou seja, houve alguma mudança prática para evitar que haja episódios como esse, enfim, prevenção em relação à saúde mental das crianças e também em relação à questão da segurança. Você convivendo com o pessoal da Tasso da Silveira no teu bairro, você percebe que houve alguma evolução?
Olha, na Tasso da Silveira, sim. Hoje, na Tasso da Silveira é uma escola, a direção da escola, né? Eles fazem trabalhos voltados para bullying. Por conta da segurança, lá existe guarda municipal 24 horas. Para entrar lá não é fácil, né? Então, assim, ali houve muita mudança. Mas em muitas outras escolas, nada mudou. Algumas mudaram, algumas outras nós tomamos conhecimento que tem. A gente precisa que estão seguras, mas outras, a maioria não. Nada foi feito. Então, assim, é o que eu sempre falo, não adianta a gente mudar a escola depois que acontece. A gente tem que trabalhar com prevenção. E é antes que aconteça que a gente tem que fazer. Por exemplo, a gente precisa ter inspetores na escola. A gente precisa, podia ter uma ronda na hora da saída da escola, porque muitas das brigas é na hora que as crianças estão saindo. E a gente não vê isso. Agora, eu falo para você que a direção da escola Tasso da Silveira, eles estão se esforçando muito, né? Muita mudança lá naquela escola, mas e as demais? A gente sabe que ali mudou porque houve sangue derramado ali dentro. A gente vai ter que esperar as outras acontecerem para ter mudança? Não, a gente não pode. A gente não pode aceitar fatos como esse. A gente precisa trabalhar com prevenção. E é isso que eu espero das nossas autoridades, mudança, o mais rápido possível.
A gente, inclusive, Adriana, tem uma certa dificuldade em conversar com o pessoal da própria Tasso da Silveira, né? Porque há todo um trauma envolvendo essa questão, né? Assim, muito embora tudo tenha mudado em relação às pessoas, né? Imagino que a diretoria não seja mais a mesma em relação a 2011.
Não é mais a
mesma. Tudo mudou. Mudou a prefeitura, mudou a Secretaria de Educação. Ou seja, as pessoas mudou não tudo. São mais as mesmas, mas existe o estigma, o trauma
ficou ali.
Que é associado ao nome da escola Tasso da Silveira. Você fala Tasso da Silveira, você nem lembra quem é Tasso da Silveira, que foi um poeta paranaense, mas sim da escola onde houve um massacre, aquela triste, enfim, aquela tragédia ocorrida no ano de 2011. Imagino que também os pais ainda carreguem um trauma muito forte, enfim, é um peso muito grande, né? Eu queria saber agora de você. Você está engajada num trabalho que é de muito valor, né, Adriana? Porque a sua filha foi vítima desse ataque, né? Isso. Desse massacre. A sua filha tinha 15 anos quando o Wellington, ex-aluno da escola, chegou lá atirando, enfim, num surto, se é que a gente pode dizer assim. E você foi uma das responsáveis aí pela Associação Anjos de Realengo, que juntou todas as vítimas para tratar de um problema que tem relação com a saúde mental do algoz, né? Que é a questão do bullying. Ali, quem sofreu bullying, quem vivia a pressão de ter algum problema, enfim, psicológico, era o algoz, era o atirador e não a vítima, no caso, a sua filha, né? E isso tudo aí mostra mostra um gesto de grandeza da sua parte e da parte aí dos pais de parte das vítimas que se reuniram para fundar essa associação. Queria saber de você como foi essa caminhada até hoje, né? De 2011 até aqui.
Como foi encontrar forças,
exatamente,
né? Para iniciar essa luta.
Iniciar essa luta e para falar justamente de trabalho preventivo, de saúde mental, falar de um problema que é da família, mas é também da escola, e queria saber de você como foi passar por esse tempo todo associando tudo isso à lembrança da sua filha.
Então, não foi fácil, né? Não é? E ainda não é. A gente, ali, eu pensei que a morte da minha filha não podia ser em vão. E para não ser em vão, a gente precisava iniciar uma luta, né? Para impedir que isso tudo acontecesse novamente. E assim a gente deu início à associação. Vamos trabalhar, então, o que que levou à morte deles? Eu acho que é um dos fatores, tá? O bullying foi um dos fatores que levou o menino a fazer isso. Então, se foi isso que tirou a vida dessas crianças, então a gente vai lutar para que isso não aconteça mais. E foi assim que a gente iniciou esse trabalho. A gente não podia deixar na minha cabeça e na cabeça das famílias que esse fato fosse esquecido e que a morte dessas crianças não fosse vão. Eu acredito que eles deixaram um legado, um pedido de paz, um pedido de mudança. Ali foi sinalizado dos problemas que a gente não via antes. Isso nunca passou pela minha cabeça que podia acontecer dentro de uma escola. Então, depois que aconteceu, a gente precisava lutar e fazer algo para que nunca mais acontecesse. É uma luta desigual. A gente vem lutando há todos esses anos, mas a gente vê que infelizmente, a gente acabou tendo que assistir vários outros episódios parecidos e ver muitos pais chorarem, né? Então, a gente convida hoje a sociedade toda para debater, para falarmos sobre esse assunto, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa, porque ontem foi a minha filha. Infelizmente, hoje, eu tenho visto muitas outras famílias perder os seus. E a gente não pode banalizar um caso, um fato como esse, porque não pode ser normal a gente, sabe, perder filhos dentro de escola. Isso, para mim, é surreal. É surreal. A gente precisa realmente unir forças para ver mudança. Porque o trabalho é grande. Hoje é dia 7 de abril, o Dia Nacional do Combate ao Bullying. Né? Essa lei surgiu pelo que aconteceu aqui na escola. A gente tem uma outra lei estadual na qual é uma semana de conscientização dentro das escolas, né? Trabalhos voltados para a violência, para o bullying. E isso não acontece em todas as escolas. E eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar, a gente não pode banalizar esse caso. A gente não pode aceitar que isso, né, é mais um caso. E a gente precisa arregaçar as mangas e ir à luta. Então foi assim que surgiu a associação. A gente primeiro, naquele primeiro momento, estávamos assim muito desorientados, mas com uma consciência de que não podíamos deixar que fatos como esse voltassem a acontecer. Porque o que levou essas crianças a ir embora? Ele diz, né, que sofria bullying, mas a gente sabe que, eu acredito que todo mundo sabe, que o bullying foi um dos fatores, existe mais coisa por aí, mas se é isso, então vamos lutar contra isso, porque esse mal não pode nos vencer.
No teu contato, Adriana, com as crianças que sobreviveram a esse ataque, como que, não sei se você tem contato mais próximo com algumas dessas crianças que hoje já são adultos, né? Mas como que foi o trabalho para superar esse trauma?
Ainda existe, tá? Não vou dizer para você que eles já superaram. Ainda existe, de vez em quando vem tudo no pensamento, né? Eu tenho contato com todos eles, graças a Deus, alguns deu continuidade aos estudos, se formou, mas existe ainda um pouco de trauma, né, do que tudo que aconteceu. Não tem como passar por uma situação como essa e ter uma superação completa. Mas, graças a Deus, muitos deles estão seguindo a vida com dificuldade, mas estão seguindo. São exemplos, né? Exemplos. Nós temos a Tayane, que ficou na cadeira de roda, hoje ela é advogada. Tem alguns que viraram professor. E isso é gratificante, porque muitos parariam. A gente tem aqui alguns que, infelizmente, ainda está muito traumatizado, fazendo tratamentos. Então, assim, são casos individuais, né? Como é complicado, né, a vida após um massacre como esse, que marcou toda a sociedade, principalmente quem viveu. Mas a gente está trabalhando ainda com isso, para essa operação e recuperação deles.
Imagino que para você e outros familiares das outras vítimas também, deve ser difícil lembrar dia após dia de tudo que aconteceu naquele dia, né, em 2011. Vir à tona a lembrança de tudo aquilo que aconteceu. Imagino que a dor deve ser menor, mas a dor ainda existe, né?
Ainda existe. Eu acredito que não vai se apagar nunca. Não é tão intensa como antes, mas ainda existe. E aí você tem que escolher, porque essa dor não vai passar, mas você escolhe o que você vai fazer da sua dor. E a gente escolheu lutar para salvar vidas, para tentar que outras vidas não aconteçam o que aconteceu com a gente. Mas para isso, a nossa voz sozinha é apenas uma voz. A gente precisa de ajuda, daquilo que a gente já falou no começo, que é a união de todos para que a gente veja alcance uma mudança maior.
É isso, transformando o luto em luta, né, para evitar que casos como o de 2011 se repitam no Rio e em outras cidades brasileiras, né, para que esse exemplo de 2011 na Taça da Silveira não seja replicado pelo nosso país. Adriana, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Adriana Silveira, que é a presidente da Associação Anjos de Realengo, que reúne familiares de vítimas do ataque à escola Tasso da Silveira no ano de 2011, no dia 7 de abril de 2011. A Adriana, mãe da Luísa, uma das 12 vítimas desse massacre, conversando aqui com a gente sobre o bullying, sobre as iniciativas da Associação Anjos de Realengo, que foi criada justamente não apenas para juntar as mães, os pais, os familiares, os amigos das vítimas, mas também para colocar em prática medidas para evitar que isso se repita nas nossas escolas. Adriana, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade e pela iniciativa, né? Pelas iniciativas que vocês realizam nas escolas aí de conscientização contra o bullying. Obrigado mais uma vez, até uma próxima.
De nada. Tchau.
Tchau, tchau, Adriana.
É isso, Tayana. A gente lembra que além dessas mortes em Realengo, né? No caso da escola Tasso da Silveira, outros episódios ficaram bem marcados e a gente lembra um mais recente, né? Que é o massacre da cidade de Suzano, que fica na Grande São Paulo, na região metropolitana. Na ocasião, 7 pessoas foram assassinadas por um adolescente de 17 anos e por um homem de 25. Eles invadiram uma escola no município de Suzano, Escola Raul Brasil. O enredo é bem parecido, né? Os dois foram alunos do colégio e aí de lá pra cá a gente tem acompanhado uma escalada de casos semelhantes. Inclusive, o Brasil tá dentro dos países, né, com maiores índices de violência escolar. A gente aqui, inclusive, no Jabuticaba Sem Caroço trouxe dados do Instituto Sul da Paz, dados esses que revelam que desde 2002, 49 pessoas morreram nesse tipo de ataque, né?
A gente trouxe aqui o caso emblemático de Realengo, que aconteceu em 2011, esse caso que você falou da Escola Raul Brasil em Suzano, esse ano, em 2024, completando aí 5 anos desse massacre. Bom, vamos continuar falando sobre essa questão do bullying, da violência na escola e do que pode ser feito para combater isso, conversando com mais um convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Próxima fase.
Benjamin Horta, pedagogo, filósofo, especialista em prevenção ao bullying, criador do programa Escola Sem Bullying e diretor-geral da Abrace Programas Preventivos. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Benjamin, tudo bem?
Tudo bem, Tayana. Prazer estar aqui com vocês hoje.
Prazer é nosso. Eu queria começar esse bate-papo nosso, né, aproveitando a temática do nosso episódio de hoje, falando sobre essa questão do combate ao bullying e à violência nas escolas. Queria que você começasse falando um pouco sobre o programa Escola Sem Bullying, como que ele surgiu, como que veio essa ideia?
O Escola Sem Bullying é um programa que já existe há 12 anos. E ele é fruto de uma experiência, de um trabalho que eu realizei no Reino Unido, na Inglaterra, no sul da Inglaterra, durante quase 4 anos com crianças e adolescentes. Nessa instituição e nesse trabalho eu notei que o quão presente a temática bullying estava, né, nos debates, nos diálogos que a gente promovia ali, né, especialmente sob a perspectiva de quem sofria. Me identifiquei por já ter sofrido bullying também na minha pré-adolescência, e entendi que ali havia não só uma urgência, mas havia também uma oportunidade formativa em pesquisar e me especializar no assunto e desenvolver um programa que pudesse auxiliar o Brasil, né? A gente ainda tem visto essa demanda crescente no Brasil. Então, a partir daí, eu fundei esse programa chamado Escola Sem Bullying.
Benjamin, você falou da tua experiência, né, da tua vivência com, não apenas como estudioso, né, mas também como uma pessoa que, de alguma forma, sentiu na pele o bullying na sua pré-adolescência. Sim. Queria saber de você como a gente consegue estabelecer um divisor de águas na relação com esse fenômeno do bullying, né, que não é exatamente algo novo, né, é algo que antigamente talvez a gente denominasse com outra, desse uma outra identificação, um outro nome para esse tipo de abuso cometido entre pessoas, de adultos com crianças, enfim, com uma relação abusiva, né? Como a gente consegue identificar esse divisor de águas? Quando o bullying passou a se tornar um problema a ser observado com mais atenção, enfim, antes era um incômodo, era uma brincadeira sem a intenção de talvez ferir, machucar, enfim, o emocional da pessoa que era alvo dessa, entre aspas, brincadeira, né? Mas depois isso foi se tornando um objeto de muita atenção e de muito cuidado no campo da saúde mental. E a partir de que momento isso passou a se tornar um problema a ser observado pelos especialistas na área da saúde mental?
Excelente pergunta. A linha entre bullying e brincadeira, ou bullying e conflitos, bullying e outras formas de violência, acaba sendo muito tênue. E acho que você foi bem assertivo em dizer que, na verdade, bullying é um comportamento antigo. Na verdade, o termo é um novo termo aplicado a um comportamento antigo. Porque, não sei a idade de vocês, mas na minha idade eu vivenciei o bullying e esse termo ainda não era citado, não era sequer conhecido. E, inclusive, as formas de intervenção e de acolhimento também eram bem precárias, né? Porém, a gente precisa entender que desde a década de 70, oficialmente a partir da década de 70, tem uma comunidade acadêmica se debruçando sobre este fenômeno, né? Então, um pioneiro em estudos sobre bullying no mundo chama-se Dr. Daniel Vales, que é um psicólogo norueguês que nos deixou 2 anos atrás, que também deixou um legado imenso para nós. E esses estudos se iniciaram devido ao alto índice de suicídio entre a comunidade escolar. Então, esse Dr. Daniel Vales, juntamente com a sua equipe, decidiram realizar pesquisas relacionadas a isso e aí detectaram esse fenômeno que ocorre especialmente entre pares, denominado bullying. Lembrando que a palavra bullying, né, ela não é derivada de bull, como muitos pensam, né, do touro, né, por associar talvez um touro ao valentão, aquele que pratica o bullying. Na verdade, a palavra bullying vem do holandês bol, que foi emprestada do holandês para o inglês ali no século XIV e XV, e ela tinha inclusive uma outra conotação e ela foi se transformando. Na verdade, o primeiro uso de bol e de bully foi associado a amante. E aí ela foi, tanto que Shakespeare utiliza essa palavra em uma de suas obras, e ela vai passando por essa transformação com o passar das décadas, até o momento em que ela ganha essa característica daquele que é, antes de ser o valentão, de ser um conquistador, de ser aquele que utiliza a sua força para se impor, e posteriormente ela ganha essa ideia daquele que usa a sua força em detrimento do outro. Acho que essa é só uma informação, só a título de informação está dizendo isso aqui, porque muita gente pergunta de onde vem, qual é a etimologia da palavra bullying, né? De onde vem a palavra? Vem de touro, vem de bull, vem disso? Não, essa é a etimologia da palavra bullying. Então, é importante citar isso aqui, ok? Então, mas eu acho que a grande dificuldade que nós temos hoje é ainda justamente essa. É entendermos que aquilo que era visto antes como uma brincadeira ou como um rito de passagem, como um comportamento que pertencia a uma faixa etária específica, começou a ser estudado e percebido como um ato de violência, uma subcategoria do comportamento agressivo, e que é, inclusive, extremamente nocivo e prejudicial ao desenvolvimento biopsicossocial do estudante. E prejudicando não só quem sofre, mas também prejudicando os praticantes, prejudicando aqueles que estão em torno ali daquele ato de violência. Daí por diante, trabalhos preventivos começaram a se desenvolver e ganhar força, né, da Escandinávia para fora, né? Então, Escandinávia, Europa, América do Norte, Ásia e assim por diante.
Agora, a partir desse divisor de águas, a escola passa a ter um papel muito importante nesse trabalho de prevenção e conscientização do bullying, né? Até porque a gente vê, na grande maioria dos casos, esses casos de bullying acontecerem no ambiente escolar. Como a escola pode colaborar com essa prevenção e combate ao bullying?
A escola, ela precisa, antes de tudo, se fortalecer no que diz respeito às ferramentas que ela utiliza de prevenção e de intervenção. Existem duas leis importantes, 13.185 de 2015, que institui o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática, e a lei número 14.811, que foi aprovada agora em janeiro e que tipifica o bullying e cyberbullying como crimes. Então a gente tem duas leis que se conversam e que ambas exigem posturas preventivas da parte da escola. Então acho que o primeiro ponto é que a escola entenda e aprofunde a sua percepção do que realmente significa prevenção ao bullying. Porque nós temos hoje uma cultura muito imediatista, na qual a gente pensa que ações pontuais distribuídas ao longo de um ano, talvez, de um ano letivo, acabem nos dando os resultados que a gente espera. Porém, quando eu estou lidando com bullying, eu estou lidando com uma intimidação sistemática persistente, que inclusive não envolve só a demanda do indivíduo, mas envolve questões culturais. Nós somos indivíduos inseridos em contextos sociais. Então, acho que o primeiro ponto é que a escola entenda que ela precisa sistematizar o seu trabalho preventivo. Ela precisa ter um olhar aprofundado para isso, uma clareza conceitual a respeito deste fenômeno e entender que a prevenção ela alcança, ela se estende a toda a comunidade escolar, né? A gente não está lidando com uma prevenção que foca só em agressores, ou só em agredidos, ou só em espectadores, ou só em pais, né? Às vezes nós temos ações isoladas e essas ações não resultam em um trabalho preventivo eficaz. Então, resumidamente aqui, é entendermos que nós precisamos sistematizar o trabalho preventivo ao longo de um ano e utilizar ferramentas eficazes para isso. E, em segundo lugar, trabalharmos em torno, especialmente, dessa clareza conceitual, de informarmos, de levarmos informações para os pais, para os alunos do que é bullying, do que não é bullying, de como identificar, de quais são as consequências, de como reportar. Então, tudo isso associado é o que eu tenho percebido e nossas pesquisas apontam que realmente tem uma influência positiva, significativa no ambiente escolar.
Quando a gente fala de bullying, a gente associa a uma espécie de violência psicológica cometida por adolescentes, por crianças, por pessoas que ainda estão num processo de desenvolvimento, né, intelectual, que ainda estão, de certa forma, vivendo uma instabilidade por justamente estarem nesse processo de desenvolvimento. A gente imediatamente associa a essa faixa etária. Agora, como envolve a complexidade da mente humana, né, a questão do bullying, o estudo do bullying envolve o estudo da complexidade da mente humana, a gente pode inserir nessa categoria comportamentos de pessoas adultas? Adulto comete bullying ou quando envolve uma pessoa de maioridade, ela já deixa, já se enquadra, já se encaixa numa outra categoria?
Algumas pesquisas, especialmente do Dr. Denoveios, juntamente com a doutora Sue Lindbergh, que eram os dois maiores pesquisadores aí que trabalharam juntos, apontam que estudantes, especialmente adolescentes que praticaram bullying ali durante o período escolar, tendem a continuar praticando bullying na sua fase adulta. Então, sim, o bullying ele se estende à fase adulta, tanto para aqueles que praticam, quanto para aqueles que sofrem. Alunos que sofrem bullying, geralmente ali no Fundamental 2 e até no ensino médio, quando chegam à fase adulta, existe, caso não tenha sido feita uma intervenção e um acompanhamento em relação a isso, há uma grande possibilidade de que essa pessoa sofra novamente bullying em outros contextos. Então, bullying, quando nós falamos aqui deste comportamento, nós estamos falando de um comportamento, nós estamos limitando especificamente ao ambiente escolar. Porém, o bullying não se limita unicamente, ou não é realizado unicamente no ambiente escolar. Tanto que o Reino Unido, eles vão se chamar de bullying escolar ou bullying laboral, né? Workplace bullying, que estaria associado, de certa forma, ao assédio moral. Então, na fase adulta, a gente precisa também pensar que aumenta, aí, devido à faixa etária, esse requinte de crueldade, e a gente vai acabar lidando com outras questões, como, por exemplo, essa inter-relação entre bullying e assédio moral. Inclusive, a definição que o doutor Oveios utiliza, e a definição que a doutora, uma especialista em assédio moral chamada Marie Fensterigoyen, utiliza do assédio moral, são praticamente idênticas. Então, só para a gente ver como esse leque, ele acaba, infelizmente, esse leque de violência, ele acaba se expandindo em diferentes momentos, em diferentes fases do desenvolvimento humano. Agora, estamos falando também, quando a gente está falando da fase adulta, a gente está falando não só do bullying, mas da dinâmica que envolve o bullying, mas que está prevista no Código Penal. Como, por exemplo, caso eu prejudique a imagem de alguém no ambiente escolar, eu vou estar cometendo um crime contra a honra, né? Então, essa responsabilidade, ela aumenta significativamente a partir da fase adulta.
Além de todo o transtorno para quem sofre o bullying, né, transtorno no âmbito da saúde mental, a gente tem visto também uma escalada, um crescimento em casos de violência em escola envolvendo ataques a escolas. E em alguns casos, em muitos casos até, esses invasores, esses agressores, são depois denominados ex-alunos que sofriam bullying no período em que estudavam naquela escola que foi alvo de determinado ataque. Na sua opinião, ainda há uma falta de entendimento do quão grave o bullying é e das consequências que ele pode trazer além desse campo envolvendo a saúde mental?
Sim, certamente. Há um equívoco e eu acho que há uma... A verdade é que nós percebemos, geralmente a sociedade em geral percebe o problema bullying de forma muito simplista. Por vezes isso acontece, né? Então, se eu vejo um problema que é tão complexo de forma simplista, eu estou evitando solucioná-lo de forma eficaz, não é verdade? Porque eu não estou vendo o problema como ele realmente é. Eu estou vendo só uma parte do problema. E o grande problema está aí, em, às vezes, fazermos intervenções e atendimentos que, na escola, que nós pensamos terem sido eficazes ou terem, né, resultado na mudança do comportamento do aluno, sendo que isso não aconteceu de fato. Né? Quando eu estou lidando com bullying, como eu estou lidando com algo complexo, eu preciso entender que isso vai demandar de mim uma dedicação maior para compreender aquele problema, para compreender a dor daquele aluno que está sofrendo e para justamente removê-lo daquela posição de vítima na qual os agressores o colocaram. Muitas vezes isso não acontece. Então, essas intervenções não acontecem. E aí a gente vai ter alunos ou ex-alunos que vão ter diferentes reações. Existem aqueles que vão simplesmente se recolher, que eram alunos que extremamente comunicativos e vão se abster disso, que vão se isolar. Tem aqueles alunos que vão ter uma queda no rendimento escolar, mas que posteriormente talvez eles consigam usar uma certa resiliência para lidar com aquilo. E nós temos também esse perfil de alunos que acabam utilizando a violência como uma forma de resposta à violência que eles sofreram. Então o bullying, ele na verdade, eu acho que o grande problema é esse. É essa bomba relógio com a qual a gente está lidando e a gente não sabe qual será o resultado daquilo. Então por isso que todo acompanhamento, toda intervenção, por mais que isso demande um tempo maior, uma dedicação maior da equipe, uma dedicação maior dos pais, é fundamental entendermos que essa dedicação que vai realmente promover a solução do problema, para que a gente não viva fatos como a gente viveu, né? Inclusive o dia próximo domingo agora, o dia 7 de abril, que é o Dia Nacional de Combate ao Bullying, que foi um dia instituído como o Dia Nacional, justamente em lembrança ao massacre de Realengo, que aconteceu anos atrás, quando um ex-aluno, chamado Wellington de Menezes, invadiu a escola e acabou, infelizmente, fazendo 11 vítimas e depois sendo morto também.
A gente está conversando com Benjamin Horta, pedagogo, filósofo, especialista em prevenção ao bullying, criador do programa Escola Sem Bullying e diretor-geral da Abrace Programas Preventivos. Benjamin, a gente está debatendo essa questão do bullying. Para você, a criminalização do bullying e do cyberbullying podem ser considerados aí um avanço? Já há, ou seja, regulamentação em relação a essa questão? Você falou que o bullying na idade adulta pode ser, em muitos casos, há muitos pontos de contato, né, com o assédio moral. racial que é praticado no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho, nas relações humanas adultas no geral. Então, na tua avaliação, criminalizar o bullying, o cyberbullying, pode ser considerado um avanço?
Sim, eu entendo como um avanço, porém, o que nós precisamos, acho que, entender é que agora nós temos uma percepção, acho que a seriedade com a qual a gente lida com o bullying, o cyberbullying, ela ficou mais clara. Eu acho que a sociedade vai perceber a real seriedade desse problema a partir do momento em que o Código Penal cita ambos comportamentos, bullying e cyberbullying. Entendo também que há uma facilidade maior agora da parte das escolas, da parte da comunidade escolar, em tipificar ou em citar esse comportamento e não recorrer somente a crimes que estavam inseridos nessa dinâmica, né? Então, eu acho que isso facilita. Porém, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a Lei 14.811, ela é um dos recursos que nós possuímos, mas nós não podemos vê-la como o único recurso. Eu acho que ela vem somar a todo um trabalho que vem sendo feito, mas nós não podemos nos debruçar unicamente ou nos apoiar unicamente sobre essa lei, visando um viés punitivista. Eu acho que o grande perigo que nós corremos é esse, especialmente por estarmos lidando com crianças e adolescentes, né? Então eu vejo que nos nossos tempos, nos tempos atuais, nós exigimos cada vez mais uma ação punitivista, até mesmo vingativa da parte dos envolvidos ali, especialmente falando de familiares e etc. E nós precisamos tomar cuidado para que essa lei ela não acabe transformando algo que pode ser muito positivo em um processo de judicialização exacerbada sobre a escola ou sobre pais. Ou seja, a moral antecede a lei, a ética antecede a moral. Nós precisamos sempre recorrer, e o meu pensamento é esse, nós precisamos recorrer à educação, nós precisamos recorrer à prevenção, mesmo porque, como disse o grande Winnicott, o sujeito ele prefere enfrentar um presídio do que negar o selfie. Então a gente vai ter aquele que, né, se leis fossem a única solução, obviamente a gente sabe que não viveríamos, por exemplo, o caos que vivemos hoje nas penitenciárias brasileiras. Então acho que o grande ponto é que ela soma, sim, mas ela é um dos recursos e não o único recurso relacionado a isso. E não tem nada melhor, Maurício, do que nós estarmos em uma escola, como a gente vivencia diariamente ou semanalmente, pelo menos, e ouvirmos dos próprios praticantes de bullying que, a partir de um trabalho pedagógico, envolvendo livros, envolvendo palestras, a partir de todo um trabalho, eles conseguem perceber o quão errado era o seu comportamento e como eles podem aprender a conviver, reaprender a conviver. Então eu ouço com frequência depoimentos de alunos que nos trazem isso. Então eu continuo me apegando apaixonadamente à educação como a principal ferramenta de transformação em relação à prevenção ao bullying.
Eu imagino, Benjamin, inclusive, né, a gente falando aí de punitivismo, que você aplicar alguma pena, e aí sendo específico com os casos dos adolescentes e das crianças, né, algum tipo de punição. O bullying geralmente estimula uma série de gatilhos, né? A gente falou de depressão, de isolamento, né? E em muitos casos o bullying ele estimula não só no alvo dessa ação, como também em quem está praticando, né, uma espécie de gatilho violento. Ou seja, com a punição a gente pode estar estimulando talvez até mais agressividade, né, levando em conta a complexidade da mente humana. Enfim, é algo imprevisível de se imaginar o que possa acontecer, né? É a lógica do sistema carcerário. Em muitos casos, né, as cadeias elas formam pessoas ainda mais violentas e não exatamente ressocializam, né?
Exatamente. O que nós temos aprendido, achei interessante esse ponto, porque o que nós temos aprendido é que existem perfis de alunos que eles se identificam com a violência, mas que eles não são necessariamente praticantes de bullying. Então existem perfis diferentes de alunos diferentes, e eu acho que a gente precisa treinar esse olhar para que a gente consiga identificar melhor esses estudantes nas nossas escolas, porque muitas vezes eu estou lidando com um aluno que ele tem a característica da violência, do comportamento violento muito presente nele, mas existem outras características também que vêm complementar esse comportamento para que o aluno seja realmente percebido como um praticante de bullying. Exemplo, uma coisa que o próprio Oveios fala, eu cito muito Oveios porque ele tem mais de 2.000 citações em artigos, para vocês terem uma ideia. Então, Oveios, uma coisa que Oveios fala é que há um mito, há um equívoco sobre, por exemplo, alunos praticantes de bullying. Existe esse mito de que praticantes de bullying possuem baixa autoestima, né? Porque muita gente associa, ah, esse aluno faz isso porque ele possui baixa autoestima e porque ele quer se sobressair na turma, etc. Mas pesquisas apontam que nós vemos o contrário. Os praticantes de bullying, o bully puro, que a gente chama, eles são alunos que possuem uma autoestima positiva, inclusive elevada até demais. Então, agora, uma coisa é ter uma autoestima positiva e ter um caráter corrompido, ter um caráter distorcido. Então, existem questões que elas vão... Entende como, às vezes, é complexo. Eu estou lidando com um aluno que... Eu foco naquele aluno que tem um comportamento unicamente violento e acredito que ele é o praticante de bullying, mas às vezes o praticante de bullying está diante dos meus olhos e eu não consigo identificá-lo, porque existem outras características que eu preciso levar em conta, outros componentes aí nesse comportamento que eu preciso levar em conta para identificá-lo. Então, assim, é complexo lidar especialmente com o agressor, e eu pego, acho que um gancho nisso, desculpa, eu estou falando demais essa resposta aqui, mas é porque é um ponto que a gente trabalha muito, eu pego um gancho para dizer que o praticante, ele também precisa de ajuda. Por incrível que pareça, nós precisamos ter esse olhar de, acho que de empatia ou de compaixão por aquele aluno que é um praticante de bullying, e acho que esse é o grande desafio, que nós geralmente queremos que ele seja punido com rigor, mas a única forma, às vezes, que ele encontrou de exigir essa ajuda, de solicitar ajuda, foi por meio da violência. Então, entendermos isso, entendermos o que sustenta a base desse iceberg aí do comportamento agressivo, é também importante para que a longo prazo a gente consiga, de fato, ajudar não só quem está sofrendo, mas ajudar também quem está praticando.
Seria basicamente pensar que responder violência com violência acaba implementando, instituindo essa cultura da violência, né? Na verdade, a violência ela deve ser respondida com uma promoção da cultura de paz.
Exato. Inclusive, tem um dado da... Como os alunos respondem, por exemplo, tem um dado que a Cleofante citou em um dos livros dela, que ela diz que 2/3 dos tiroteios, é um dado antigo, se não me engano de 2000, 2001, mas o que ela cita é que 2/3 dos tiroteios ocorridos em escolas norte-americanas ocorreram por vingança de bullying, né? Então, é assustador, né? Quando a gente ouve um dado assim, 2/3 dos tiroteios ocorridos em escolas norte-americanas ocorreram por vingança de bullying. Então, é a escalada da violência, né? É aquele momento em que o aluno, ou ele vai agir, vai utilizar a violência contra o outro, ou ele vai utilizar a violência contra si mesmo, vai praticar uma autoviolência. É cuidarmos para que no ambiente escolar haja a gente aplique consequências lógicas, não consequências negativas, não simples punições, não essa lógica tutelar onde eu vou impor quais serão as sanções, mas que o aluno consiga, que a gente consiga usar essa maiêutica filosófica para que por meio dessa conversa, obviamente adequada à faixa etária da criança, eu consiga promover a esse aluno esse nível de conhecimento, sabe, essa episteme sobre esse tipo de comportamento. Até que ponto eu consigo perceber que eu estou errado? Quais ferramentas eu tenho para apresentar isso ao meu estudante? Porque senão a gente vai, gente, continuar aplicando as mesmas consequências, obtendo os mesmos resultados ineficazes. Não é? Há quanto tempo a gente vê suspensão e etc. E vai, e volta, e o aluno vai, e vai para a sala da orientação, e vai para a sala da coordenação, e vai para a sala da direção, e nada muda. E aí a gente fica aqui de mãos e pés atados tentando transformar essa realidade. Então acho que a gente precisa repensar isso. A gente está muito avançado em termos de ferramentas hoje relacionadas a esse formato de atendimento. E meu encorajamento para quem está ouvindo é esse, é que haja uma lógica entre o que está sendo aplicado e o que foi, qual foi a infração ou qual foi esse ato de indisciplina realizado por esse aluno. Desculpa interromper, Maurício.
Nada, sem problema. Benjamin, para a gente concluir aqui, desde já agradecendo a sua participação com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil, a gente fala muito do papel da escola no sentido de ser um mediador desses conflitos, né? Um mediador eficaz no sentido de formar, né, a mente dessas crianças e adolescentes. O papel dos pais em casa, né? A gente sempre ouve falar nessa divisão de papéis, né? Qual é a atribuição dos pais, qual é a atribuição da família, qual é a atribuição da escola. Normalmente, essas tarefas devem ser exercidas de forma conjunta, mas o que cabe aos pais nesse papel de formar crianças e adolescentes que não pratiquem bullying?
É fundamental, antes de tudo, que pais e escola possam nutrir um bom relacionamento, que eles estejam em consonância em relação ao trabalho de prevenção ao bullying, que eles estejam alinhados, agindo conjuntamente, escola e famílias, porque muitas vezes, gente, nós temos visto, e agora, né, voltando, acho interessante voltarmos esse olhar para as famílias, nós temos visto, inclusive, alunos que entram em um conflito moral, porque alunos que ouvem na escola, que aprendem na escola que aquele comportamento é um comportamento inaceitável, e quando chegam em casa, tem pais que dizem o contrário, que validam e que aprovam aquele tipo de comportamento. E aí esse conflito moral que a criança vive é extremamente prejudicial. Nós precisamos entender, inclusive, usando um teórico chamado Bronfenbrenner, que quando a gente fala no desenvolvimento do indivíduo, o sistema mais próximo dele, que chama microsistema, possuem dois principais componentes, que são família e escola. Ambos estão dentro desse microsistema que possuem uma influência direta sobre o comportamento da criança. Então, é fundamental que pais entendam que a prevenção ao bullying e que o trabalho de intervenção, ele não cabe somente à escola, mas ele principalmente cabe às famílias, né? Identificarem se o aluno está sofrendo, recorrerem à escola, mas com um tom de parceria, com um tom de um trabalho conjunto a ser realizado junto com a escola para que haja essa intervenção. E eu falo isso, Maurício, porque um outro problema que a gente vive é de pais que muitas vezes querem colocar os educadores, querem colocar a escola contra a parede, especialmente em escolas particulares, às vezes, enfim, por diversas questões, eles entendem que o problema de bullying é unicamente relacionado à escola. Mas o aluno, ele transita principalmente em outro ambiente, que é o ambiente escolar. Então, o que ele tem aprendido no ambiente escolar e o que ele tem aprendido na escola precisam estar em consonância. Precisa haver uma coesão desses dois ambientes do que tem sido proposto. Então, por isso, inclusive, a participação esteja presente nas palestras, esteja presente. Quando a gente realiza palestras para os pais, em muitas escolas, às vezes nós poderíamos ter ali um número altíssimo de pais participando, e nós temos ali talvez 20, 30% do grupo, do público esperado, para tratar de um tema tão importante. Então, esteja presente, leia os materiais propostos, aprenda a respeito de bullying, pesquise a respeito desse comportamento e se una à escola. A escola, eu acho que ela não é unicamente responsável por solucionar isso, pelo contrário, especialmente falando de cyberbullying, o cyberbullying acontece em um ambiente que não é o ambiente escolar, ele acontece no ambiente familiar. Então, ficar atento a isso é fundamental.
Benjamin Horta, pedagogo, filósofo, especialista em prevenção ao bullying, criador do programa Escola Sem Bullying e diretor-geral da Abrace Programas Preventivos. Benjamin, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por compartilhar as suas vivências, as suas experiências, seus pontos de vista. Obrigado aí por contribuir aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Maurício. Obrigado, Sayana. Foi uma honra participar com vocês hoje. Contem sempre comigo.
Obrigada, Benjamin. Até a próxima. Chegamos ao fim, então, Maurício, de mais uma semana e de mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Segunda-feira estaremos de volta.
Estaremos de volta. Segunda-feira é dia de falar de economia. A gente sempre fala aqui no Jabuticaba Sem Caroço, né, sobre o El Niño, os efeitos danosos do El Niño, especialmente em relação às altas temperaturas, né, o calor muito intenso é jamais registrado na história aqui no nosso planeta, e o El Niño seria algo como um gatilho, né, estimulando, fazendo com que as temperaturas fossem mais altas. Pois saiba que o El Niño está ajudando em parte a economia do Brasil, especialmente na exportação de frutas. É isso mesmo, as frutas têm batido recorde de exportação e esse é o nosso assunto de segunda-feira.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram. @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.